Olá, bom dia, amigos do Circuito Rural. A semana teve todas as atenções voltadas para o encontro dos líderes das 20 maiores economias do planeta, realizado no Rio de Janeiro, fechando assim a agenda onde o Brasil ocupou a presidência do G20. Lembrando que ao longo de todo este ano foram vários eventos, incluindo o G20 Agro, que tratou dos assuntos da agricultura, realizado aqui em Mato Grosso em setembro. Só para contextualizar, as três bandeiras da cúpula do G20 são a erradicação da fome, desenvolvimento sustentável e reforma na governança global. Deste tripé, pode-se dizer que apenas a primeira e possivelmente a menos polêmica, afinal, quem seria contra o combate à fome, teve algum avanço com o lançamento da Aliança Global contra a Fome e Pobreza, que tem adesão de 82 países. Entre as estratégias para lograr êxito nesta meta, as principais são a criação de programas de transferência de renda, expansão na oferta de refeições para a merenda escolar e financiamento de programas para combate à fome. Eu, particularmente, senti falta de uma meta específica, que é o aumento na produção de alimentos. Pode estar inserida aí no contexto, mas seria importante deixar claro que só se combate a fome com comida. Evidentemente que, se for levada a sério essa aliança, sentiremos os impactos aqui na nossa agricultura local, possivelmente aí com expansão de mercados e políticas de comercialização. Afinal, o Brasil é um importante ator quando o assunto é produção agropecuária. Todavia, apesar dos holofotes sobre a questão, há uma situação que gera grande expectativa, que é a posse do novo presidente dos Estados Unidos. Aí é inevitável a pergunta: se fosse Trump na cúpula do G20 essa semana, o resultado teria sido o mesmo? Ou ainda, o que vai acontecer a partir de janeiro? A resposta vamos ter que aguardar, mas já há sinais, até pela composição do secretariado, que nem tudo vai ficar no lugar onde hoje está. Vamos em frente? Esta semana eu visitei uma indústria de etanol de milho na região de Itangará da Serra, o qual eu considero um case de sucesso, porque nasceu da decisão de um grupo de produtores rurais, hoje acionistas, para agregar valor ao produto de suas lavouras, no caso, o milho. A empresa hoje é considerada de pequeno porte dentro do setor, vai triplicar a capacidade nos próximos anos, mudando o status aí para médio porte. Coincidentemente, também esta semana foi divulgado um relatório sobre a produção desse biocombustível no Brasil. 15 bilhões de reais deverão ser investidos para a expansão do setor, com ampliação e construção de novas usinas. Atualmente, o Brasil possui 43 plantas de etanol de milho que produzem 20% de todo o etanol brasileiro, que em números é 8 bilhões de litros ano. Mato Grosso é líder na atração de investimentos no segmento e já acumula aportes que ultrapassam 4,5 bilhões de reais, de acordo com a UNEM, a União Nacional do Etanol de Milho. Dentro desta agenda de descarbonização, o etanol se posiciona como peça-chave e estratégica. A partir de março do ano que vem, a mistura de etanol anidro na gasolina deverá passar dos atuais 27% para 30%, e com espaço para chegar a 35%, de acordo com um projeto já aprovado na Câmara Federal. E olhando um pouco mais adiante, a aviação deverá adotar o etanol como combustível. O Brasil já tem uma indústria de etanol certificada no interior de São Paulo para combustível sustentável na aviação. Observe o quão rápido ocorreram essas mudanças, né? E mexendo aí forte, né, no mercado de grãos aqui de Mato Grosso. Bom, para fechar, havia uma expectativa na visita do presidente da China, Xi Jinping, ao Brasil por ocasião do G20, de nas reuniões bilaterais abrir mercado para mais produtos brasileiros. E o Ministério da Agricultura confirmou que sim, uva, farinha e óleo de peixe, sorgo e gergelim vão fazer parte aí da lista de compra dos chineses. O gergelim interessa muito ao produtor rural matogrossense, afinal, somos o maior produtor nacional desse grão. A previsão da Conab para a safra 24-25 é de que o Brasil produza 336 mil toneladas. Desse total, 219 mil toneladas, ou 65% da produção nacional, devem sair de fazendas mato-grossenses, principalmente aí na região nordeste do estado, onde se concentram as maiores áreas. E o interessante é que o gergelim é a opção para a segunda safra, e com a perspectiva agora desse novo mercado, a tendência é a expansão de área para esse grão já nas próximas safras, né? A China é o maior consumidor de gergelim do mundo, representando 36% das importações globais do grão. Um mercado importante, com certeza, como é hoje a Índia, né? Que tem sido aí o principal parceiro comercial quando o assunto é gergelim. Então é isso. Hoje eu fico por aqui. Um bom fim de semana a todos e aproveitem meu dia.